Copa do Mundo. A bola está com a Câmara.
Bom dia, Márcio Sardi.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Eu já vou começar com uma pergunta, um exercício de passadologia.
Passadologia?
Hoje é dia 28, vamos imaginar 15 dias atrás, dia 3 de junho, às vésperas da Copa começar. Eu sento aqui e falo assim, eu sou do futuro.
Uhum.
E no futuro eu vi que a Alemanha não só não passou de fase, como ficou em último do grupo, perdendo para a Coreia do Sul. Vocês acreditariam
em mim? Ninguém acreditaria.
É impressionante. Essa Copa é a Copa das surpresas absolutas. E, mais uma vez, a maldição do campeão
exatamente.
Da Copa anterior se materializou. Na verdade, os últimos campeões europeus, né? Porque a França de 98 não se classificou para a segunda fase em 2002. Aí o Brasil foi campeão em 2002 e se classificou para a segunda fase em 2006. Cujo campeão foi a Itália, que não se classificou para a segunda fase em 2010.
Uhum.
O campeão de 2010, Espanha, não se classificou para a segunda fase em 2014.
14.
E o campeão de 2014, a Alemanha, não está se classificando para a segunda fase. A última vez que isso tinha acontecido antes de 98 tinha sido com o Brasil.
Em 62.
Campeão de 62, que não se classificou para a segunda fase em 1966.
É verdade.
E por falar em Brasil, eu tenho uma declaração a fazer. Agora é um exercício de futurologia.
Futurologia.
O Brasil já está nas quartas de final.
É mesmo?
A Elisabel me olhou com a cara e disse, por quê? Porque o México, coitado, não consegue passar para as quartas de final.
Não,
nunca na vida. Ó, em 2014, chegou nas oitavas de final, perdeu para a Holanda por 2-1. Em 2010, chegou nas oitavas, perdeu para a Argentina por 3-1. Em 2006, de novo para a Argentina por 2-1. Em 2002, nas oitavas, perdeu para os Estados Unidos por 2-0. Em 98, nas oitavas, perdeu para a Alemanha por 2-1. Em 94, nas oitavas de final, perdeu para a Bulgária nos pênaltis por 3-1. Em 90, não disputou a Copa, porque foi desclassificado pela FIFA, por conta de problemas com a seleção sub-23 lá. E a última vez que passou pelas oitavas de final foi quando sediou a Copa,
Copa
em 1986, que de novo enfrentou a Bulgária e ganhou por 2-0. E aí perdeu nas quartas de final para a Alemanha por 4-1. Será que essa escrita permanece?
Tem que permanecer, vai mudar
sim,
agora.
Eu vou te contar uma coisa. Tem esse aspecto, mas não podemos nos esquecer do retrospecto do México contra o próprio Brasil.
Não é
dos melhores.
Exatamente.
Em relação ao Brasil, para o Brasil, a gente teve aí um último empate, um empate muito suado de 0-0 aqui
na Copa passada.
Uhum. Né? A gente teve a eliminação nas Olimpíadas de Londres, né? Não podemos nos esquecer disso também.
O México foi campeão da Copa das Confederações.
Exatamente. O retrospecto não é bom, não.
Mas na Copa do Mundo, a gente, fora esse tropeço de 2014, a gente... O México é nosso freguês de carteirinha, tá sempre no bolso. Será? E o Brasil evoluiu, não é, gente?
A gente tem que pensar que o Brasil evoluiu e o México vem de uma derrota muito, muito, muito feia pra Suécia. E pior, né? De umas, assim... Certamente está abalado, porque foi uma derrota absolutamente inesperada, né? Até porque eles entraram com o propósito de vencer, inclusive porque dependiam do próprio resultado, apesar de não só, né, de poder se classificar mesmo empatando e tudo, mas eles não estavam totalmente garantidos, então eles
exatamente.
Tinham que entrar com tudo. E acabaram levando uma saraivada de gols ali, 3-0, feio demais.
Só se classificaram por conta dos resultados dessa última rodada, porque a Coreia surpreendentemente venceu a Alemanha. Se não, se fosse o contrário, o México estaria fora da Copa.
Então, assim,
e por outro lado também, o segundo lugar do grupo colocou o México não só na rota do Brasil, mas no que está todo mundo falando que é a parte do chaveamento mais difícil, né?
Uhum.
Porque além de Brasil e México, quem vencer de Brasil e México deve enfrentar ou Inglaterra ou Bélgica, que deve sair em primeiro lugar do grupo G, ou eventualmente até a Colômbia, que pode ser o segundo lugar do grupo H.
Uhum.
E quem passar disso pega nas semifinais quem sobrar de França, Argentina, Uruguai e Portugal.
Uhum.
Não é muito tranquilo. Tudo bem que do outro lado também não é... uma facilidade toda, né? Porque tem a Espanha do outro lado, tem a Croácia que está jogando
um belo futebol,
né?
Verdade.
Uhum. Então, não dá para escolher, na verdade, lado para ficar também.
Agora, aquele time da Sérvia é muito inocente também, mas...
É um time que precisava jogar um pouco mais aberto e não tem não a mesma condição
escolha, né?
De fechar
escolha.
O jogo contra como a Suíça, por exemplo.
Uhum.
Porque tem jogadores mais pesados. A gente basta ver o primeiro gol do Brasil.
Uhum.
Né? O Paulinho ultrapassou seu marcador facilmente. O Gabriel Jesus puxou a marcação, o Paulinho entrou livre pelo meio da área e fez o gol, porque marcador não conseguiu alcançar.
E aí finalmente a gente viu o Paulinho aparecendo realmente muito bem ontem, né?
Pois que jogou muito bem.
Não tinha jogado nos dois últimos jogos, os anteriores, e ontem realmente apareceu aquele Paulinho que a gente sabe que tem aquela capacidade toda, né?
É, inclusive porque o Brasil conseguiu jogar o seu jogo um pouco mais característico.
Exatamente.
Né? É. De tocar mais a bola, de ter lançamentos em profundidade, também sempre com uma jogada mais aguda, né? Quer dizer, mais em direção ao gol mesmo.
Uhum.
O Neymar também não perdeu tanta bola,
passou muito mais a bola, é verdade.
Praticamente não driblou no jogo todo, sempre uhum. foi...
Ele veio bem mais sereno dessa vez, né?
Pois é.
Exatamente.
Então, e é isso que eu acho que o Brasil vai enfrentar a partir de agora, porque todos os jogos são eliminatórios, então todos os times têm que jogar um pouco mais aberto,
é verdade.
Não pode jogar como a Suíça ou como a Costa Rica tentou até os 45 do segundo tempo, né?
Bom, em um minutinho, os prognósticos para hoje.
Pois é, hoje temos Inglaterra e Bélgica que disputam o primeiro lugar do grupo.
Um dos melhores jogos dessa Copa que eu mais aguardo, hein?
A FIFA declarou extraoficialmente, é claro, que teme por um jogo de compadres, porque os dois já estão classificados. Mas cada seleção tem sua estratégia, né? Uhum. Vai que a Bélgica não quer ficar em segundo lugar do grupo, quer forçar para ficar em primeiro, né?
Uhum.
Então, eu não acredito muito nesse jogo de compadres. Já o grupo H, que é o grupo de Senegal, Colômbia, Japão e Polônia. Polônia, como a gente já falou, na segunda-feira já está desclassificada. Dos outros três, qualquer um pode se classificar e em qualquer posição do grupo, né? Colômbia tem 3 pontos, se vencer Senegal está classificado.
Uhum.
Senegal só precisa de um empate também para se classificar. E o Japão, para se garantir, precisa vencer a Polônia, apesar de estar empatados em ponto com o Senegal. Por quê? Porque, por exemplo, se Senegal e Colômbia empatarem e o Japão perder para a Polônia,
uhum.
Senegal e Colômbia se classificam.
Olha só, interessantíssimo, né? Esse grupo H aí, bem bacana.
Não, perdão, se empatarem não. Se Colômbia vencer Senegal
isso.
e Polônia vencer o Japão, Senegal e Colômbia se classificam mesmo assim.
Pois é, e a Colômbia jogou um belo futebol contra a Polônia, portanto vamos aguardar o que ela vai fazer aí contra a Senegal, que é um time que também não vai jogar fechado, né? joga um futebol bacana, dá espaço para atacar nos dois lados. Pode ser um jogo franco. Vamos aguardar o que vai acontecer aí.
E rapidinho, o Bibiano já está alertando para o tempo aqui, mas rapidinho, amanhã, além das perspectivas dos jogos das oitavas de final, vamos ver o ranking também das seleções que não se classificaram nessa primeira fase. A Alemanha, por exemplo, campeã na Copa passada, deve ficar por volta da 25ª colocação nessa Copa.
Gente do céu. Bom, é isso, né? Acontece. A maldição do campeão realmente está solta lá na Europa.
Exatamente.
Muito bem, estamos encerrando aqui o painel da Copa e também o painel eletrônico desta quinta-feira, 28 de junho de 2018. A apresentação foi minha, Edson Júnior.